estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção. O primeiro...
Até quando a gente vai fazer essa piada aí?
Na verdade, até hoje, porque é o primeiro podcast de WoW do Brasil que eu descobri que não é.
É verdade, verdade.
A gente recebeu outros comentários aí de outras pessoas que já fizeram podcast também. Queria também mandar um abraço pro Tio Lince do Diário dos Titãs, que é um podcast que existia de WoW na época do Legion. E aí ele até conversou com a gente, mandou um feedback, abração pra você. Obrigado pelo carinho e por ouvir a gente, né?
Sim, é. Continuar ainda nesse gosto que ele tem pelos podcasts.
E dizem que tem um outro podcast rodando aí não sei, né? Mas aí não vou falar da concorrência.
E a gente queria também mandar um abraço aí pra um amigo nosso que joga com a gente. Maravilhoso. Tá sempre acompanhando os nossos podcasts, que é o Roscão. A gente lembrou de você, meu querido. Então, um beijo nesse seu coraçãozinho aí, tá bom?
E também, quem quiser ver as lives do Roscão, ele faz lives na Twitch.
Sim.
É twitch.tv/rosca.
Isso.
E ele joga LOL, basicamente. Então, não sei se, por que você queria ver isso, mas se você quiser.
Às vezes ele faz de WoW também, de vez em nunca.
Deveria só fazer de WoW, sendo bem sincero. Mas enfim, quem quiser falar com ele, quem quiser trocar uma ideia com o Rosca é gente boa demais. Vão lá na Twitch dele também pra assistir. E hoje, Belkin, a gente vai complementar nesse roll extra, a gente vai complementar o assunto do Em Manutenção passado, que é a polêmica do Pull the Ripcord das Covenants e de todo o debate que isso tá gerando. Depois do nosso podcast, teve um post do Ian Razzicostas, o game developer, o lead game developer do jogo, falando de quais mudanças elas veriam até o final do beta, até o final do PTR, pra gente poder testar antes do pré-patch. E ele bateu o martelo de que não vão haver alterações nas Covenants.
No post a gente teve alterações muito legais em alguns sistemas que a gente vai citar, mas a gente até pensou, beleza, o programa da semana passada foi um ponto final nesse assunto, e não, eles deram mais lenha pro Moro queimar e reclamar.
Foi dois dias depois, né? A gente lançou na terça, na quinta saiu o post com um mar de merda e um mar de coisa muito legal que a gente vai comentar aqui, a parte boa e a parte ruim. A gente vai meio que dividir os dois blocos do Roll Extra e tentar manter isso como um Roll Extra no formato menor, não se estender muito pra gente poder conversar, beleza?
É isso aí, então vamos entender aí. E antes da gente começar também, pros nossos ouvintes, sempre bom lembrar que a gente tá lançando aí uma minissérie de lore, né? Episódios de lore das Sylvanas, saindo junto com esse Roll Extra, tem a parte 2 de 3, né, que a gente tá lançando com um amigo nosso. Então dá uma olhada lá que tá muito legal os episódios. E bora entender aí o que veio com essa porrada de informação desse Dev Notes.
Vamos lá. Então, Belkin, o post do Ian Razzicostas, ele começa falando sobre 9.0.2, que muita gente, eu vi muito comentário no grupo, nos grupos do Facebook, de gente que não entendeu muito bem o que ele disse. Tá falando que agora vai ter dois PTR, dois pré-patch, dois beta. Não, gente, calma. Vamos tentar explicar. O que ele explicou é que o pre-patch, o evento de pre-patch, ele vai ter duas versões. A versão externa, ou seja, a versão pública, que é o PTR que sempre sai, que eles vão chamar de 9.0.1. Quando você for jogar o jogo, vai estar logado como 9.0.1. Esse vai ser o pre-patch, o que a gente sempre tem, o que a gente sempre joga antes de cada expansão. Internamente, pro pessoal que está no beta de Shadowlands, vai continuar tendo beta chamado 9.0.2, que é onde eles vão testar as mudanças de Shadowlands. Por quê? Quando a gente tem o PTR, é o PTR da expansão, mas não é a expansão em si. A gente não vai para Shadowlands no PTR. A gente vai ficar ali em Northúndria, né? Em Northrend, fazendo World Quest. Infelizmente. Mas enfim, é o que a gente vai ter no evento de World Quest. E nas capitais das cidades vai ter a invasão da Scourge, que agora, inclusive, não sei se você tá sabendo, Belkin, eu tô achando muito engraçado, que a invasão da Escória só te ataca se você permitir.
Eu tinha lido que eles tinham facilitado algumas coisas, porque a galera não tava conseguindo, sei lá, entrar no leilão pra fazer qualquer coisa que ele quisesse.
Tava muito engraçado, por exemplo, eu criava um char de raça aliada, nível 20, e eu morria.
Porque você chegava lá e já tava putaria.
Não tinha o que fazer. Então agora, você criando um char nível 20, ou você chegando na capital, você tem que falar com o NPC pra autorizar você participar do evento. Mesmo que todo mundo ao seu redor esteja virando zumbi e se matando e etc, você pode caminhar tranquilamente se você não quiser. O que, que ele quis explicar então nesse post é que a gente vai ter o PTR do Prepatch e o PTR, né, entre aspas, do Shadowlands. E é isso, tá, gente? Não vai ter dois PTR, você vai ter que se inscrever de novo pra outra coisa, baixar dois builds diferentes. Não, fica tranquilo.
Bom, vamos falar de coisa boa então, né, Moro? Porque a gente tinha comentado aí nos últimos podcasts que a gente falou de Shadowlands que muita gente ia ter que ter vários personagens. E, ó, pelo jeito eles facilitaram pra gente, né? Parece que aí o sistema de leveling pra alt vai ser, na minha opinião, pelo menos um dos melhores sistemas que eles já colocaram no jogo até hoje, né? Eles tiveram muito feedback de jogadores que estavam no beta, falando que na ideia original, quando você começasse um personagem alt novo, você já podia escolher o seu Covenant logo de cara. Vou fazer a campanha aqui já com o Covenant. Só que eles falaram, pô, mas eu não testei as habilidades desse Covenant ainda com esse boneco, não sei qual que eu vou escolher. Então, como que eles fizeram? Eles criaram um sistema novo, onde você tem duas opções, né? Então, quando você criar o seu alt, você fazer a campanha introdutória ali no mall, né? Você vai ter duas opções com NPC em Oribus. A primeira dela vai ser, quero fazer tudo de novo. Então, você vai ter a mesma estrutura de leveling do seu personagem principal, né? Vai passar pelas campanhas de cada mapa. Ou, a novidade, você vai poder pular a parte da campanha principal, né? Então, tecnicamente, a campanha dos Covenants de cada mapa já vai ter sido feita. E você vai poder upar o level do seu personagem fazendo objetivos bônus, que tem relevância com a campanha principal. Você vai poder fazer side quests. E dentro dessa estrutura, você vai conseguindo pegar item, conseguindo pegar level, conseguindo pegar ouro. E vai facilitar pra você ter agora os seus 4 bonecos, talvez da mesma classe, talvez da mesma não, dependendo de como você quiser. E vai facilitar muito mais pra você ter uma porrada de boneco pra, sei lá, farmar planta. Porque tem gente que farma planta com uma porrada de boneco.
É, tem gente que ganha tal da azar farmando gold.
É.
Enfim, então, gente, é só pra desenhar bem claro como é que vai ficar. Hoje em dia, quando a gente upa char por Draenor, a gente ignora as quests e fica só voando pelo mapa fazendo bônus objectives. E a gente upa sim, e a gente termina a zona. Basicamente, a Blizzard oficializou esse formato de leveling, só que exatamente você tem que fazer a escolha de como você vai upar. Ou você vai upar fazendo quest, e aí você escolhe lá no NPC que você quer fazer as quests de história, tô dizendo, ou você vai falar pra esse NPC, não quero saber de história nesse alt, pode tirar tudo, e só quero fazer side quests e objetivos bônus. Então ele tá oficializando, isso vai deixar muito mais claro, muito menos confuso, porque em Draenor, por exemplo, quem não sabe como é que upa mais rápido em Draenor atualmente, acaba se perdendo fazendo questline, e aí alguém tem que avisar pra ele, não, cara, larga essa quest, sai voando. Então, é só pra oficializar esse formato, e eu achei muito positivo.
É, ficou bem legal.
Principalmente porque Shadowlands é uma expansão friendly pra alts, agora tá mais ainda, e como a gente vai conversar daqui a pouquinho, é muito necessário que você tenha muitos alts em Shadowlands, a gente vai explicar porquê. Então eu tô muito contente, mais um lado muito positivo de Shadowlands pra esse ponto.
Uma alteração aí positiva, né, que a gente não viu a alteração, mas eles falaram que vão alterar, foi para itens de PVP, né? Quem não sabe, no beta, a gente já tinha os primeiros vendedores de item PVP.
Finalmente voltou.
Finalmente,
pra quem
né?
se importa.
Mas esse vendedor tinha um problema. Para algumas classes, eu não lembro agora se eram para todas, mas eu sei que várias classes e especializações, o vendedor simplesmente não vendia o bis, né? Ele não vendia a combinação bis de status secundário. Um exemplo que surgiu na comunidade foi de Mage, né? Que um dos grandes jogadores de PvP de Mage aí do cenário, ele comentou que Haste Versa é tipo o bis de Mage pra Arena. E o vendedor simplesmente não tinha item de Haste Versa. Então o vendedor era inútil pra ele a esse ponto. E eles falaram que viram esse feedback, ainda bem, né? Porque a galera tava gritando. E eles vão melhorar, né? Eles vão... essas armaduras que são vendidas pelos vendedores de PvP vão ter os bis, pelos que eles comentaram. E pra melhorar isso, eles estão pensando em colocar bônus de 7 PVP, né? Então, a gente vai ter aí o bônus 7 de volta, mas só pra situações PVP. Mas eu acho que pra galera que faz PVP isso é muito legal. E até é uma forma de você controlar quem tem, assim... se eles equilibrarem o PVP do WoW, né? Que a gente sabe que é daquele jeito. Vai ser uma forma muito mais fácil da pessoa ter controle. Pô, tem o 7, sou mais forte do que quem não tem o 7. Então acho que foi uma alteração bem positiva aí pro cenário de PVP do WoW.
Isso eu achei legal. Como a gente já falou várias vezes, a gente não faz PVP porque a gente não gosta.
É.
Como eu já falei, eu gosto muito de PVP, mas não no WoW, porque eu não tenho saco de ficar dando CC e tomando CC, dando CC e tomando CC. Não é divertido pra mim. Mas pra quem se importa, isso vai ser bem legal. E ele comentou, né, que eles estão estudando esses sistemas adicionais pro gear de PVP que vão funcionar só em PVP. Então, por exemplo, se você tiver equipado o PVP, ele não vai funcionar em M+, ou em Raid, e vice-versa, né? Se você tem alguns sets de M+, específicos, você não vai precisar farmá-los pra fazer PVP. Então eu acho isso bem legal, porque normalmente, quem faz PVP prefere focar em PVP. Não gosta, sim, de fazer Raid, M+, sim, né? Então vai deixar essas pessoas na zona que elas querem fazer, o conteúdo que eles querem fazer.
Sim,
então
fica confortável pra todo mundo, fica confortável pra todo mundo.
E a outra informação importante que a gente tem que falar é sobre os sockets, que é o outro anúncio que teve nesse post, é que a Blizzard gostou do sistema de farmar pra poder ter socket no seu item, pra acrescentar um socket nos seus equipamentos. Isso vai ser mantido em Shadowlands, mas pra evitar o que aconteceu agora no 8.3, que são farms praticamente infinitos, né? Tem gente, sim, que tá até agora farmando ativamente e ainda não completou os sets, né? Principalmente quem tem mais de uma spec. O pessoal ainda tá farmando aí os sockets para os outros equipamentos. Só que, para evitar esse farm, eles vão diminuir um pouquinho o quanto de socket você consegue colocar. Então, vai ser limitado em 6 peças. Então, do seu equipamento, né, que são 14 slots, tirando os 2 trinkets, que por padrão não vão vir com socket. Metade desses equipamentos vão ter, que são elmo, colar, braçadeira, cinto e os 2 anéis podem vir com socket. Então quando você dropar, você torce para, por exemplo, trocar um socket nesses slots, ou você pode farmar uma moeda. Eles não explicitaram qual que é essa moeda que você vai farmar, mas a gente consegue deduzir porque eles falaram que você vai comprar no Mo, que gente, insuportável de chato, tá? Pra quem não tá jogando beta, vocês vão ver que não tem nada pra fazer lá.
Agora tem, né? Pelo menos era pra farmar socket.
Agora a gente vai matar mob, que é o que a gente menos fazia em mob, porque não tem mob também. Mas enfim, a gente vai matar mob e raro lá pra farmar essa moedinha, provavelmente, e comprar no NPC o Tenari, que também é o cara que, por exemplo, te apresenta a Torghast. Então, eu acho que é mais uma função pro Mo, pelo menos isso. E pra quem gostou de farmar socket, tem uma opção pra vocês continuarem fazendo em Shadowlands.
Um negócio que eu acho interessante sobre isso é que eles citaram no post, que eles têm noção de que, dependendo da quantidade de socket que você tiver, é a mesma coisa de divergência de poder que o Warforged causava. Então eles querem trazer essa solução, que eu acho muito legal essa solução, porque quando você estiver numa progressão com a sua guilda, com um grupo, não vai ter mais aquela divergência de tipo um cara ter 400 sockets nos equipamentos e você ter tipo 2. Tipo, agora, mas também agora os Raid Leader vão cascar os caras, né? Não tem desculpa. Vamos lá farmar socket, que agora eu quero todo mundo gemado aí no que der.
Viu, Sateia? Ô, oh, não. Não, só uma facadinha aqui, de boa. Então, é isso. Vamos pra parte gostosa de... Acho que a melhor parte de Shadowlands, eu chuto dizer, arrisco dizer, que é o sistema de Shadowlands. É esse que a gente vai conversar agora, Belkin.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Moro, parece que a Blizzard tá realmente escutando nosso podcast e você reclamou tanto... Que os caras dificultaram Torghast, mano. Colocaram mais dificuldade em Torghast pros cracudos que vão ficar lá igual a você fazendo.
Cara, você não tem noção o quanto que eu comemorei isso. Porque eu tava fazendo live, né, no Discord. Uhum. Tô jogando agora, eu meio que decidi que eu vou jogar de MM Hunter mesmo. Vou trocar de BM pra MM. Uhum. Talvez porque é meio que obrigatório que você seja Necrolord. Talvez. Isso em qualquer Hunter. Ventir também é ok. Night Fae é bom, só que tá meio bugado. Tem skill que não funciona, então não tá dando certo. Então provavelmente eu vou ser MM Necrolord Hunter, né? Porque é assim que tem que definir, pelo que a Blizzard falou. E eu tava dando one shot em Torghast. Assim, não é nem quando eu tinha os poderes, era desde o início. Eu chegava no killshot, pum, matava, acabou. Era isso.
A sensação maravilhosa, né? De você explodir tudo com uma habilidade.
Só que aí você pensa que era pra ser um roguelike infinito, difícil, e aí você, cara, eu não devia estar no andar 25 dando one shot em tudo, sabe?
Sim, faz sentido.
E agora não acontece mais, eles já atualizaram. Essa parte do post do Ion explica muito bem como é que vai funcionar a Torghast. Então, a primeira mudança importante é que, pra começar a Torghast num char novo, você não vai precisar ficar fazendo 85 horas de quest como estava no beta. Eles
ainda
vão diminuir
bem,
isso.
Ainda bem.
Até então você tinha que fazer uma run introdutória de 6 andares para cada tipo de dungeon de Torghast. E era muito, era acho que 4 ou 5 vezes que você tinha que entrar em Torghast para nada, para fazer.
É, tipo, você fazia 10 vezes o conteúdo e na real você não tava fazendo conteúdo, você tava só tutorial.
Você não chegava a fazer o Torghast de verdade, né? Você não chegava o modo que deveria ser. Você só fazia mini dungeons dentro de Torghast. É, a questline, que eu não vou dar spoilers, mas tem uma questline do porquê que a gente entra em Torghast pela primeira vez. Ela também não vai ser mais obrigatória antes de você começar, ela vai ser colocada durante Torghast, então conforme você for fazendo, você vai fazer essa questline, muito legal. E oficializou-se que Torghast vai ser o Challenge Mode de Shadowlands. É, a gente pode também chamar de meio que Mage Tower de Shadowlands, meio que. Não se empolguem, tá gente, não vai ser tão grande assim.
É, a gente sabe que vai ter alguns itens cosméticos aí dentro desse Challenge Mode, mas eu tenho que ver até qual ponto vai ser, tipo, tão exclusivo assim por classe, porque eu não acho que vai ser tanto por classe. Que nem foi Mage Tower, né, que a galera ficava de pau duraço, indo atrás de aparência de artefato, mas pelo menos é um motivo pros maníacos de montaria e de roupinha ir atrás, né, mano, de fazer Torghast.
É, então como é que ficou esse Challenge Mode? Só pra eu explicar, porque gera confusão, tá? Então, primeira coisa, Torghast tem 8 níveis, que eles estão chamando de camadas em inglês, né? Layers, ok? Cada uma dessas 8 camadas são compostas por 18 andares. Isso é o nível que a gente entendeu quando eles falaram de um anúncio. O nível de Torghast são os andares da torre, e eles são divididos nessas 8 camadas de andares. Ok. Quando você completa uma dessas camadas, então, por exemplo, a camada 1, que vai do andar 1 ao 18, você libera para poder fazer a camada 2, que é do 19 ao 36, certo? E aí, conforme você vai upando, você vai fazendo esses níveis, você vai liberando níveis acima que são mais difíceis. E aí que entra a dificuldade em Torghast. A primeira ainda é ridícula, é só para você entender como é que é, não tá difícil mesmo, mas quando você chega ali no 2, 3, 4... 8! Realmente é bastante difícil e chegou no nível que eu tava esperando, que eu tava ansioso pra chegar em Torghast.
É, eu acho que, pro pessoal entender, aquela estrutura de você ir ganhando poder conforme você vai subindo, ela continua lá. A Blizzard só colocou um motivo pra você tá ganhando tanto poder, porque antigamente era tipo assim, chegava um momento que você era um deus ali dentro. Então agora, tipo, tá, você é um deus, então eu vou colocar um inimigo aqui pra bater de frente com você. E que é muito mais legal pra progressão dentro da torre.
E é importante a gente deixar claro também, Belkin, que não vai ser mais a torre infinita, como tinha sido anunciado e como tava sendo hypado, tá? É, e eu acho também importante a gente falar o nome em português, né? Que Torghast ficou Thanator.
Ah, não.
Thanator, ou sei lá como é que foi o nome
disso.
Eu não
entendo essa tradução, velho. Porque, tipo, beleza, Torghast é o nome, ponto. É um nome, né? Tradução de nome é meio difícil, mas... É uns nomes muito estranhos de falar em português, cara.
É, eu prefiro Torghast do que Thanator, mas ok. Então a torre Thanator, ela não é mais infinita. E o poder, ele também não é cumulativo. Se você termina, por exemplo, a primeira camada, quando você vai pra segunda, você chega zerado. Você não chega com os poderes da primeira camada. Isso também é importante entender. E também a dificuldade também vem disso, né? Porque se você estivesse acumulando como era no beta inicial... É, realmente ia chegar, não importava a camada que você tava, com tanto de buff que você tinha, tinha gente que chegava com 150 buffs diferentes, sabe?
Ah, teve cara que eu vi chegando com 800 de haste base no final, cara. O cara procava 5 mil de haste.
É, então não é isso que vai acontecer, não é infinito, não é contínuo, é capado mesmo, é em intervalos de 18 níveis, mas realmente fica mais difícil e fica muito mais interessante. De recompensa que eu posso citar... Se você completar o último nível de Torghast, né, que é o andar 144 lá da camada 8, você ganha uma montaria.
Uau, incrível. e ela não voa. Esse é o, assim, pelo menos não tem asa, mas até
ela
aí...
não tem asa. Ela não tem, também não tem pele, nem órgão, enfim. É uma montaria bem legal, mas que nem eu falei, né, não se empolguem pensando que vai ser Mage Tower. Não tá nem perto de recompensa. É, eu posso dar um outro exemplo aqui, por exemplo, se você completa a camada 2, você ganha um patch. Então, não se empolguem de recompensa, mas se empolguem pelo gameplay, porque tá muito divertido.
É, eu acho que é muito legal o gameplay ser fluido e atrair as pessoas, porque afinal de contas é ali que a gente vai farmar nossos lendários, né? Então, eu prefiro um sistema que, beleza, tem recompensas cosméticas menos interessantes, mas se é pra mim aumentar o meu poder, pelo menos seja um sistema interessante de fazer.
Sua frase me deu uma ótima ideia do que a gente pode esclarecer também. Ah, Muro, Belkin, eu não quero fazer Torghast, não tenho saco, não quero completar camada nenhuma. Ótimo. Pra você fazer isso que o Belkin falou de farmar lendário, você não precisa fazer o Challenge Mode de Torghast. Você vai ter semanalmente uma quest pra fazer em Torghast, e é uma outra estrutura de dungeons. Até então, no beta, são quests de dungeons de 6 andares, que é aquelas quests introdutórias antigas. Então, gente, quem não quiser fazer Torghast, mesmo eu reforçando aqui que é o melhor conteúdo de Shadowlands, e eu não tô mentindo, é sério, quem não quiser fazer, não faz, tá ótimo. Se não é pra você, não é, e é isso aí. E isso não tava no post, Belkin, só pra eu também atualizar o pessoal, já tá no beta, já tá acontecendo os tais eventos que vão acontecer em Torghast. O Ion tinha dito isso antes, até no anúncio, que a ideia de Torghast era que, com o passar das seasons, fosse acontecendo eventos diferentes lá dentro, mudando os mobs, mudando as magias, os poderes, mudando a aparência do lugar. Isso já tá sendo testado, tem 3 eventos sendo testados diariamente no beta, então cada dia é um deles. Mas a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o cronograma de implementação desses eventos lá no live, né? Quando isso sair. Mas é uma outra feature de Torghast que vai com certeza manter você engajado, manter você fazendo, de novo, por gameplay, não por recompensa.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
É, Moro, mas nem tudo são mar de rosas, né? Infelizmente. Mesmo a comunidade gritando, mesmo casuais gritando, mesmo profissionais gritando, tá todo mundo na gritaria aqui. A gente tem uma parte ruim, né? Nesse Dev Notes que saiu, que foi um assunto que a gente comentou no último podcast, que é essa estrutura de mudança e as habilidades envolvendo os Covenants. Mesmo com o feedback intenso da comunidade sobre os sistemas das habilidades de Covenant, sobre o sistema de Soulbind, sobre o Time Gate que a gente tem para fazer as nossas mudanças, a resposta que a gente teve foi que eles receberam o feedback e eles resolveram falar que eles não concordam e vida que segue, né?
É uma coisa muito bizarra isso, né? Porque eles estão ouvindo feedback em muita coisa. A gente passou ali o feedback da comunidade do PVP, do Socket, etc. Então tem muita coisa em Shadowlands que eles estão realmente seguindo o feedback que estão recebendo. Agora, esse em específico, eles receberam e falaram, não. A campanha com The Ripcord, achei um tapa na cara, né, em quem tá reclamando. Mas enfim, ele faz uma piadinha de que seria um trabalho demais puxar essa cordinha, né, se fosse tentar fazer isso. Ele faz uma piada no post.
O que eu acho engraçado, porque quando ele deu a entrevista pro Preach, ele fala, não. Ele falou com, tipo, certeza, não, a gente tem aqui uma solução se precisar puxar a corda, né? Mas aí parece que não tinha.
Nesse post ele deixa bem claro, na verdade, que não tem, que destruir o sistema de Covenant estragaria a conexão entre os demais sistemas, que é uma falácia, na minha concepção é uma mentira, porque ele usa isso, né, explicando que se ele tirar o Covenant, o sistema de Soulbind de Conduit ia ficar não funcionando direito. Mas ninguém tá falando pra você mudar só o Covenant e deixar o Soulbind permanente, sabe?
Sim, sim.
A gente tá falando pra você mudar tudo. Se você mudar o Covenant, você muda o Soulbind, e mudando o Soulbind, você vai mudar seus Conduits. Então, já é mentira, entre aspas, é uma falácia lógica, não é uma mentira, né? Ele não tá mentindo pra gente. Tá levando a gente a uma conclusão que ele quer com o contexto dele. Então, já discordo a partir daí. E ele deixa claro, muito claro, que não vai acontecer, que essa é a decisão de design que teve pra expansão e que é isso que eles vão seguir até o lançamento, e quem não tá satisfeito, não tá satisfeito, e tudo bem.
Eu acho que, pros ouvintes entenderem, antes da gente começar a falar sobre os sistemas e por que que, tipo, eles ainda não estão fazendo sentido e os problemas que a gente vai ter, as pessoas precisam entender que o discurso de isso só afeta 1%, ele não é uma verdade. A gente pode falar sobre profissionais que falam isso, a gente pode falar sobre jogadores das top guildas que falam isso, e realmente esse sistema pode e não vai afetar pessoas como eu e o Moro, que mesmo a gente fazendo conteúdo mítico ou heróico, realmente não vai afetar a gente de uma forma que a gente não consiga jogar ou não consiga fazer o conteúdo. Mas tem muita gente que acha que não vai afetar, pessoas às vezes mais casuais ou pessoas que só fazem pug, e cara, isso vai afetar. E vai chegar um momento que elas vão ver que isso vai afetar por barreiras de, como a gente citou no último episódio, de montar grupo, de querer adaptar sua classe para múltiplas situações, e isso vai afetar tanto os jogadores que são pagos para jogar, quanto os jogadores que jogam 2 horas por dia toda semana.
Eu vi bastante gente no Facebook, né, postando, comentando, e lá no próprio post nos fóruns da Blizzard, no post do Ion, tem algumas pessoas, né, se eu não me engano agora tá em média de 300 comentários, umas 40, 50 pessoas falando que, ah, que bom que vocês não vão mudar, isso só afeta o pessoal que é profissional e etc. E, gente, como a gente falou no último programa, a pessoa que vai ser menos afetada é o profissional. O cara que é pago pra jogar WoW, que joga 16 horas por dia, 18 horas por dia, ele tem 8 chars se ele quiser. Ele tem todo o equipamento do mundo se ele quiser. Sei lá, ele faz carry pra poder equipar os alts do colega. Ele vende rush pra poder ter gold pra comprar item na H. Esse é o cara que vai ser menos afetado.
Sim, exatamente.
E ele é o que tá mais fazendo barulho. Então quando a gente fala do THD Lock, quando a gente fala do Breach, esses são os caras que realmente entendem do jogo, das mecânicas, e eles não vão ser afetados. Eu e o Belkin, a gente é numa guilda que faz cutting edge, eu não faço porque eu não gosto, eu prefiro não me estressar com o joguinho, eu gosto de me divertir, mas eu faço o meu heróico, o Belkin ele tá no core mítico, agora ele vai voltar na Shadowlands, a gente vai ser afetado um pouco menos, porque a gente não tem tanto tempo de 16 horas por dia pra equipar alt, mas a gente vai escolher o que bate mais e acabou.
Não só isso, mas tipo, a gente joga em uma guilda fechada. Se a gente precisar mudar de classe, se a gente precisar mudar de spec, a gente tem o pessoal que joga com a gente pra tipo, mano, preciso fazer dungeon pra pegar item. E isso aconteceu em BFA. Teve muita gente que do 8.8 pro 8.3 mudou de classe e os caras passavam dias fazendo Mythic Plus rapidão pra pegar equipamento, porque é isso que uma guilda faz. Se você não joga em uma guilda, você vai ser o mais afetado de todos.
Você, ouvinte casual, que tá falando assim, esse pessoal profissional se ferrou porque não vai ser ouvido, você vai ser o cara que você vai estar lá numa dungeon M+, querendo pugar pra fazer uma 10, por exemplo, e o cara vai olhar sua cover e a gente vai falar, não, você não pode porque você é um rogue Night Fae. Sei lá, tô dando exemplo na minha cabeça, não fui olhar a tabela. E a gente quer só um rogue Kiriano aqui pra essa dungeon. E você vai ficar sem. Você é o cara que, por exemplo, você quer fazer um PVP um dia e a sua Covenant é a melhor pra raid, porque você foi lá e estudou, você se preparou. Você pegou os guias dos profissionais e você escolheu a melhor Covenant pra raid. Só que aí na hora de fazer um PVP, você vai pegar um outro cara da sua mesma classe que escolheu a Covenant certa e ele vai bater o dobro de você. Porque a Covenant dele serve pra PVP. Gente, não é, de novo, a gente falou isso no último programa, não é questão de balanceamento. Por mais que o Ion deu a entender nesse texto que eles vão balancear. Não é, é questão de funcionalidade. Eu não tenho como balancear numericamente. Eu vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas faz sentido, tá, Belkin?
Uhum.
Eu vou usar só as utilidades, eu não tô nem falando da skill principal da Covenant, só as secundárias, tá? Como é que eu vou balancear numericamente um escudo de dano com um ajudante que me cura?
Sim.
E o ajudante não é assim, eu sumono ele vai me curando. Não, é um ajudante que eu sumono, ele me segue. Quando eu quiser, eu clico nele e peço pra ele me curar. Isso dá pra ser usado no PVP de uma maneira tranquila? Me responde. Sinceramente, ouvinte, pensa isso. Você acha que é balanceável um cara que tem um escudo de dano? E lembrando que esse escudo de dano depende de você ter matado o mob. Então, no PVP isso já é inútil. Mas vamos fingir que seja útil. Você sumou nesse escudo de dano. Você tem um escudo de dano. É a mesma coisa que você sumonar um ajudante, clicar nele, pedir pra ser curado e confirmar? Isso é balanceável?
Isso não faz sentido nem pra gameplay no final. No fundo.
E aí a gente pode entrar nas skills principais, que tem uma skill que é pra ataque em área, tem uma skill pra teleportar, tem uma skill que é pra dar um backstab, tem uma skill que é pra... que substitui um proc que você já tem por outro, tem uma skill que muda uma skill que você já tem por uma versão mais forte. Gente, são skills que servem pra coisas diferentes. E aí você, player casual, que quer trocar de spec, que quer trocar de conteúdo, de PVP pra raid, pra M+, é você que vai sofrer, gente. A gente tá preocupado, não é pela gente.
É, porque essa escolha que a gente faz, como o Ion cita várias e várias vezes, ele fala tipo, ah, você tá jogando um RPG, então você tem que ter escolhas. Só que as escolhas que eles estão criando, eles estão colocando um time gate enorme pra gente conseguir fazer a administração delas, né? Porque quando você quer trocar um Soulbind, então você tá no seu Covenant, você tá no Covenant Beast pra você. você quer trocar um Soulbind? São 5 dias. Tipo, é um CD enorme, você não consegue nem criar situações pra dungeon, raid e arena.
Ele inclusive erra no post, né? Ele fala que você pode trocar o Soulbind quando você quiser. E na verdade não, tem 5 dias pra você trocar.
É, isso já é um problema dentro, vamos dizer que na melhor situação você já tá no seu melhor Covenant que você pode escolher. Só que agora se eu quiser fazer a administração de Covenants, além de eu tipo parar a progressão com o Covenant antigo, eu ainda vou perder 2 dias no mínimo pra trocar de Covenant. Então, tipo, durante 2 dias eu não vou ter nenhum dos poderes, nenhum dos benefícios que eu tive, que eu deveria ter, pra jogar com aquele Covenant. E é um time gate horrível pra quem tá em progressão, cara.
Na verdade, não é nem 2 dias, Belkin. A World Quest agora tá confirmado no beta que você pode fazer o 100% da barrinha, na hora que você pegou, você já pode sair fazendo. Porque dá pra fazer dungeon, dá pra matar raro, dá pra fazer um monte de coisa. Não só as World Quests que era o cálculo que tinha sido inicial de 2 dias. Só que você tem que esperar o reset semanal de qualquer forma.
É, nossa, pior ainda,
então,
né?
Você tem que esperar a semana que vem. E aí, ele ainda deixa muito claro no post do Ion, ele fala com todas as letras. Não é uma questline, é só cerimonial. É só pra realmente esperar um pouquinho. É engraçado que eu fui voltar pra Kiriano só pra testar isso, né? Eu saí e voltei. Aí o NPC de Kiriano, que até 10 segundos atrás eu era o Malwalker, o Salvador, o representante de Bastion e tudo, ele me chama de traidor, não sei o quê. E aí ele fala, não, mas aí faz essas word quests aqui que é nóis, hein? Aí o cara, não, que? Como assim?
Quando você fala a palavra cerimonial, eu te juro que eu penso assim, mano. Puta, eu vou voltar pros Ventir, que são os vampirão. Mano, se eles deitassem meu boneco numa mesa e enfiassem uma adaga em mim, porque eles são vampiro, tava top pra mim, velho. É isso, tá ligado? É
a cerimonia que eu aqui, preciso. Mano, tá tranquilo.
Mano, é World Quest, a cerimônia que eu preciso é 10 segundos de cinematic feliz aqui já.
É, e pra deixar claro, né, só porque a gente tá falando disso, Covenant não tem justificativa em lore, não tem justificativa em gameplay, não tem justificativa em lógica de que conteúdo eu tô fazendo. É só porque a Blizzard quer, é só porque eles falaram assim, ah não, vai ser assim e pronto.
É, eu acho engraçado um negócio que você comentou antes da gente começar a gravar, que não faz nem sentido a gente entrar num Covenant, porque a gente não tá morto, cara.
A gente foi
pra lá, a gente não, a gente não morre pra ir pra lá. A gente entra num portal, que é aquele buraco que tem em cima de Icecrawl, e vai pra lá, mano. Aí, tipo, a gente faz toda a campanha, passa a expansão inteira lá no Covenant, aí, tipo, opa, resolvi aqui seus problemas, falou, irmão, porque, sabe...
A gente vai embora de Shadowlands. A gente vai embora de Shadowlands quando acabar Shadowlands. Então, por que a gente tá entrando numa Covenant? Esse é o primeiro maluquice. Segundo, que você é o ser humano, o Malwalker, além de você ser o caminhante da Gorja, que é o único ser morto ou vivo que consegue ir e voltar da Gorja livremente, você ainda é o herói de Shadowlands. A questline, vocês vão descobrir, a gente é o herói de todas as Covenants que existem, mas no final, mesmo sendo o herói de tudo, a gente vai ter que escolher uma, mesmo nem sendo, nem fazendo sentido, porque a gente não é um espírito, a gente não é uma alma, então não tem pra que...
Sim.
Belkin, não tem nem questline pra explicar pra gente por que que a gente tem que escolher uma Covenant. A questline é escolhe uma Covenant. Não tem porquê, não tem lógica, não tem apresentação, não tem nada. Gameplay, a gente já falou, né? As daily quests que a gente vai ganhar não é exclusiva da Covenant que você escolheu, é de qualquer uma. É, se você for mudar de Covenant por causa de alguma coisa, você tem time gate, você tem problemas de soulbind, você tem problemas de conduit que fica alocado em 5 dias. Cada Covenant tá sendo pensada pra um contexto diferente. Tudo isso, gente, sem falar no balanceamento. Porque você confia que a Blizzard vai balancear alguma coisa certa, gente?
É, eu acho engraçado que fizeram uma conta e eles teriam que balancear exatamente 3.456 opções dentro do sistema. Porque, pra entender, né, pros ouvintes entenderem esse número, você tem 3 contextos que a sua Covenant pode ser útil. PvP, PvE Dungeon e PvE Raid. Porque às vezes... dentro dos 2 contextos de PvE, às vezes pode ser bom pra single target, mas tipo, semana de fortificado vai ser inútil. Aí você tem 36 especializações, né, dentro de todas as classes do jogo, e você tem 4 Covenants. Você acha mesmo que eles vão conseguir balancear tudo isso? Sendo que o sistema de PvP é quebrado desde sempre.
Não tem como balancear, que nem eu falei, não tem como. Como é que eu vou balancear uma skill de curar mais com... tomar menos dano, não é balanceável. Sim. Isso não faz sentido. Mas vamos lá, vamos confiar na Blizzard, né, gente? É isso que ele fala no final. Confia na gente, estamos ouvindo seu feedback pra balancear e vocês não terem esse problema.
Ou não, né?
Ou não.
Uma coisa que eu queria complementar nessas escolhas, né, que eles sempre falam que a gente tem, que o Ian sempre fala que a gente tem, Ele até coloca no post que o WoW nunca teve tantas escolhas pro jogador fazer. Então você vai fazer raid, dungeon, PVP, você tem especialização, você tem talento, você tem lendário, você tem item, você tem enchant. Pô, legal, eu concordo totalmente com ele que a gente tem uma porrada de coisa já pra fazer. Que é até um problema de número sobre número sobre número que a gente já comentou em outros episódios. Mas as duas principais funções da expansão, os dois principais sistemas, que é Covenant e Soulbind, é tudo cagado, velho. Tipo, beleza, eu consigo trocar meu lendário, que é só trocar um item. Consigo slotar pra cacete agora, muito mais fácil. Só que, tipo, o sistema principal, que deveria ser aonde a minha classe joga a expansão inteira em volta, ele é horrível de administrar. Tipo, então, até que ponto ter muitos sistemas pra você conseguir escolher é bom, sendo que os principais não são administráveis.
Sabe o que eu acho? E já que então que é pra ser permanente, ponto, vamos deixar 100% permanente então? Acabou?
Sim.
Escolhe uma... Blizzard, se essa é a sua posição, Ion, você tá me ouvindo, eu sei que você tá me ouvindo, que você mudou o Togashi, que você me ouviu. Se essa é a sua posição, muda pra permanente, ponto. Não deixa meio permanente, porque isso só irrita mais ainda, porque dá a entender que dá pra mudar, mas vocês ouvintes, vocês que estão achando que não é com vocês, vocês vão ver o qual que é o problema. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Eu vi um post no Reddit de um cara. Ele tava jogando, aí ele começou a mudar os soulbinds dele, né? Que tem aquela árvore de talento adicional, e ele tem que mudar, você tem que ir slotando tudo. Aí eu acho que foi o gato dele, derrubou alguma coisa, Belkin, no chão. Ele parou, que ele tava jogando, foi lá, limpou e tal, voltou, sentou. Viu a janela aberta, automaticamente ele confirmou. Ele deu ok, salvou. Ele não percebeu que ele ainda tava na metade do soulbind dele.
Nossa.
Faltava 3, 4 slots pra ele escolher. Mas ele salvou ali. Sabe o que acontece, Belkin?
Só semana que vem.
Só semana que vem. Puta. Ou seja, ele tá com 4 slots de skill a menos, porque ele se distraiu. Porque é permanente, você escolheu e você escolheu. Olha o erro no design. É claro que isso pode ser corrigido, a pessoa pode ter uma confirmação de que se tiver incompleto, não salva. I know. Mas olha um exemplo de uma pessoa casual sendo influenciada.
Sim. Até porque nessa situação, se for uma pessoa que, por exemplo, começou a jogar em Shadowlands, pegar uma situação dessa, ela vai falar, tipo, ah, beleza, me fudi, é isso? Ponto? Acabou?
Né? Exato.
Tipo, é horrível essa situação.
Vou dar um outro exemplo de um colega Hunter meu, que literalmente sou eu, tá? Eu tô lendo um post, mas sou eu falando, tá? Vou transcrever o post que ele fez. Esteticamente, eu prefiro os Kyrianos. De história, de lore, eu prefiro Nightfey. Eu era ex-druida, né? Então eu prefiro Nightfey também. Mas eu gosto muito da estética dos anjos, de Bastion, etc. Então,
sim.
Sou eu, por enquanto. No questão de gameplay, a habilidade do Ventir é muito mais útil. Ela tem um... Ela é impactante na hora que eu aperto a magia. E tem um efeito na minha rotação. E também tem o teleporte, que parece ser muito divertido, parece ser muito útil. Mas em questão de poder, de força, eu não consigo justificar qualquer uma das três escolhas e só posso escolher o Necrolord. Porque o Chakra, né, que é a skill de Necrolord, é a skill mais forte em PvP, é a skill mais forte em PvE em Raid e é a skill mais forte em PvE em animais. Olha aí! Um exemplo de um player que ele não tá pensando que ele vai pegar Cutting Edge, que ele é o melhor do mundo, não tá pensando em 1%. Mas olha aí, ele se ferrou. Ele queria ser Kyrian, ele gosta da lore de Nightfey, ele gosta do teleporte do Ventir, ele gosta da rotação do Ventir, mas o mais forte é Necrolord. O que ele vai escolher, gente? Ele vai ter que fazer uma escolha. Ele pode optar por não fazer a escolha do mais forte, ele pode. Mas ele tá sabendo que uma dessas quatro coisas ele vai perder. Ou a estética, ou a lore, ou o gameplay, ou a força.
É, e eu acho engraçado que o Ion, ele cita isso no post dele, ele fala tipo, ah, a gente tem noção, ele fala assim, a Blizzard tem noção de que às vezes a sua escolha vai ser legal em uma desses cenários e pode ser frustrante no outro, mas a gente vai esperar o feedback de vocês pra conseguir balancear. Cara, esperar o quê? Tem 1 bilhão de Discord de classe falando o beta inteiro, aonde que tá errado, velho? As pessoas estão literalmente dando na mão dos desenvolvedores, ó, isso funciona, isso não funciona. Quantas tabelas a gente já não viu? Gráfico de danos, Discord gritando, tipo, ó, isso aqui tá horrível. E os caras não mudam, velho.
E só pra eu citar aqui, pra gente não dizer que não falou, no Belkin, vamos ignorar dano. Vamos supor que você, player, meu querido amigo, você escolheu Ventir, porque você gosta de ser vampirão, certo? Você gosta da história do Uther? Você quer saber da história do Uther? Se você escolheu Ventir, você não vai ter a história inteira. Porque é exclusiva pra quem é Kyriano. Você gosta da Izera? Também não, porque é exclusiva pra Ardenwild, tá? Pra Nightfey. Haha, não vai conseguir. Kael Tas, você ainda vai conseguir. A história do Kael ainda vai estar mais ou menos ali. e também você não vai saber nada da história de Maldraxxus, que é da Draca, quem gosta do Troll que se interessa mais por isso. Você vai escolher. Até em lore, você vai escolher qual que você quer, ou cria vários chars, que é, né, o que a Blizzard tá planejando pra gente em Shadowlands.
Eu fico pensando, às vezes, nesses sistemas, tipo, porque o Skyrim tem dessas, tá ligado? De você escolher uma facção e, tipo, beleza, você não vai saber a história da outra facção. Mas a gente não tá jogando um RPG que não é progressista.
Não, primeiro que não é single player, né?
É um MMO a gente tá jogando. E eu entendo que, tipo, um MMO, teoricamente, ele é muito maior do que um RPG single. E eu digo maior não em questão só de história. Você tem mecânica, você tem a interação. Tipo, pra que limitar essas coisas dessa forma? Porque eu tenho certeza que eles podiam fazer... Beleza, eu não sou Kyrian. Eu não vou ter as coisas do Kyrian, mas, tipo, eles deveriam apresentar de outra forma a história do Uther, porque as pessoas gostam do Uther, elas querem saber o que vai acontecer com o Uther.
É. concordo, Belkin. Pra gente terminar, então, o programa de hoje, que a gente já estendeu um pouquinho do que era pra ser o tamanho, eu queria citar aqui e mencionar duas coisas. A primeira é um vídeo do Twitter que eu vou linkar, eu não vou comentar nada, eu só quero que vocês cliquem e assistam. É uma entrevista do Ian Razzicostas durante BFA, e ele tá falando sobre mudança de spec dentro do sistema de Azerith. Não vou comentar nada, só vai lá e assiste. A segunda coisa é o vídeo do Preach, que ele comentou, né, ele era uma das principais pessoas que estavam fazendo essa campanha do Pull the Ripcord. Foi pra ele que o Ian disse que existe a cordinha pra ser puxada, né? Então ele tava realmente muito engajado com isso. Mas o vídeo dele tá bem interessante porque ele falou o seguinte. Tá bom, vocês não querem acreditar que é problema, vocês não querem... Isso pra Blizzard, tá? Vocês não estão acreditando que isso é um problema de design, vocês estão acreditando que isso é balanceável. Faz, não tem problema. Lança do jeito que vocês acharem melhor.
Até porque se eles quererem mudar agora, a gente sabe que ou a gente pega mais 6 meses de espera pra expansão, ou vai vir um sistema todo cagado.
também tem isso, né? Pro público, ele fala assim, gente, quem tá achando que é besteira, vai perceber rápido. Na hora que começar a jogar, vai perceber os problemas. Não é uma questão de se vai perceber ou não. Vai todo mundo perceber. Então é isso, sabe? A gente lava as mãos, o Preach falando, né? Ele não falou exatamente isso, mas a ideia é, eu lavo as mãos, avisei, tentei, fiz campanha, expliquei. O Preach tem, sei lá, 60 vídeos de feedback falando sobre todas as classes, todas as specs, todas as funções, todos os conteúdos de Shadowlands. Ele tem contato direto com a Blizzard, então ele deve ter feito ainda muito mais coisa internamente. Ele tem a equipe dele, Belular também tem a equipe dele. O pessoal da Limit, né, o THD e o Max, etc, eles também têm a equipe de contato com a Blizzard pra dar feedback. Se a Blizzard não vai ouvir, ok. Tirando isso, gente... A expansão tá sensacional. A expansão é maravilhosa. Então a gente vai se divertir. Ninguém tá falando aqui que você vai achar uma merda a expansão. Mas você vai sentir o impacto da Covenant no seu jogo. Isso é automático, não é talvez.
E eu acho que o ponto que a gente tem que destacar é que, como a gente comentou, talvez a gente não sinta tanto quanto outras pessoas. Mas até que ponto pode acontecer uma coisa de tipo, as Covenants começam a influenciar tanto o gameplay dos jogadores... Que se torna um sistema frustrante e mate a expansão por causa disso. Porque pode não acontecer, e eu espero que não aconteça. Pode ser tipo, o sistema ele é ruim, ele é mal estruturado, mas a expansão foi boa porque o resto da expansão tá maravilhosa, como o Moro falou. Tá muito legal todas essas mudanças que a gente comentou antes do Covenant. O único problema fica essa dúvida, tipo, será que vai chegar um ponto que a gente vai se ferrar?
Tenho total certeza de que, dependendo do patch, eu vou estar numa Covenant diferente no meu main.
Sim.
É porque agora é Necrolord. Pode ser que na hora do lançamento já tenha rolado um balanceamento aí, né? Que vai ser com certeza um nerf pra Necrolord. E eu tenho que escolher outra Covenant. Quando sair outra raid com outros bosses, que outras mecânicas são importantes, muito provavelmente alguma outra Covenant, alguma outra Soulbind, algum outro Conduit vai assumir um posto de melhor pra fazer o conteúdo que eu gosto, que é Raid. E eu vou mudar. Mas, gente, eu vou continuar tendo meus outs, sabe? Eu vou continuar curtindo a história inteira.
Sim.
O ponto é, pra que esse trabalho todo? Pra que essa
Sim,
dificuldade
é verdade.
Toda? Não faz sentido. Mas
podia tudo
querem.
Ser mais fácil. A gente podia apertar um botão e pum, trocou tudo, trocou renome, Soulbind, cosmético, skill. Acabou, velho. Acabou. Bora pra frente, tá ligado?
Quem não viu o vídeo do Twitter que eu falei, só assiste. A gente nem precisa falar, ouve da própria boca do Ion, gente, é isso aí.
Sim, exatamente. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio do Roo Extra aí, mais um episódio do Em Manutenção pra vocês. É, deixa nos comentários pra gente o que vocês acharam dessa Dev Notes, o que vocês estão esperando aí pela expansão. A gente tá muito animado, eu e o Moro. A gente acha que vai ser uma expansão bem da hora, cada um por seu motivo.
Não sei mas... se porque a gente tá comparando com o BFA, mas ok.
É verdade, pode ser por isso também. É, não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais. Agora nós também estamos no Instagram. É, teve 3 dos nossos ouvintes que já falaram que acharam interessante. Então a gente criou um Instagram. Dá uma olhada, vai estar aí o link no post. É, a gente vai postar lá uma vez por semana, que nem a gente posta aqui no Facebook. Só que talvez, se a gente lembrar, porque a gente esquece, a gente posta uns stories falando, ó, tamo trabalhando. Junto com isso, não esquece de acompanhar a série das Sylvanas que eu comentei na abertura. Eu vou deixar o link aqui no post também, porque é uma série muito legal que a gente fez de lore. Dá o feedback pra gente. E é isso.
E quem não conseguiu entrar na comunidade, pega o link que a gente postou, a comunidade in-game. Pega o link, abre o jogo e usa o link dentro do jogo, não clica no navegador, no Chrome, porque às vezes buga mesmo. Mas se você usar aquele código, usar aquele link dentro do jogo, funciona. Mas, de novo, como eu falei pra vocês, eu tô mais jogando beta do que o principal, então não sei se vocês vão me encontrar online por lá. Mas na Binet eu tô sempre online, então eu vou receber as mensagens hora ou outra. É isso, obrigado, pessoal.
Obrigado aí pra todo mundo que escutou e até a próxima.
Tchau! Eu gostei desse.
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!